Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os trabalhos relativamente às... Portanto, chamava a atenção das senhoras e senhores deputados para darmos início aos trabalhos da reunião de hoje. No primeiro ponto, da ordem de trabalhos, nas informações, recebemos uma mensagem da deputada Diana Ferreira, do PCP, no sentido de se reativar o grupo de trabalho sobre sobre novas iniciativas legislativas no âmbito dos direitos da criança. Procurei a deputada Andreia Neto, não está cá. De qualquer forma, de facto, há novas iniciativas e tratava-se... Esperamos, chegará ainda?
Não sei se chegará hoje.
Muito bem. Não era uma informação, portanto, trata-se de saber se reativa, não reativa, o que é que pensam. Sim, muito bem. Muito bem, aguardamos que ele chegue. Relativamente ao grupo de controle parlamentar da Europol, para 24, está prevista a reunião para 24 e 25 de fevereiro, e segundo a escala que foi adotada, caberia agora ao deputado Fernando Anastácio e Telmo Correia, não se encontram nenhum nem outro na sala, representar. Pedir informação. Pronto. 24 e 25. 24 e 25 de fevereiro.
Bucareste.
É Bucareste? É. Muito bem. Podia ser Acapulco. Portanto, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva procederá como entender mais adequado. Relativamente a uma outra informação, no dia 6 está convocada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a conferência de presidentes de comissões parlamentares e, nesse sentido, foi-me perguntado se haveria sugestão de alguns temas, portanto, se as senhoras e os senhores deputados tiverem alguma sugestão a fazer, agradecia que fizessem a tempo de o comunicarmos ao Presidente da Assembleia. E a todos, não é? Ora, portanto, as iniciativas legislativas. Sr. Deputado Carlos Peixoto, bom dia. Comuniquei no ponto de informações que há um pedido da deputada Diana Ferreira no sentido de reativar o grupo de trabalho sobre os direitos das crianças, na medida em que há novas iniciativas legislativas neste âmbito. Sabe qual é a intenção da deputada Andreia Neto relativamente ao grupo de trabalho de que é coordenadora?
Não sei, o que pedi é que até ao final da reunião deixasse falar com ela.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então uma proposta de lei, entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos. Temos uma proposta de lei no sentido de autorizar o Governo a aprovar um regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria. Esta proposta foi-nos distribuída, tem óbvia conexão com a sétima Comissão e, para além das consultas habituais ao Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados, parece, uma vez que contém vasta matéria de caráter laboral, que deva ser sujeita à apreciação pública. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Senhor Presidente, em termos... Eu queria só colocar uma questão prévia. Em bom rigor, do meu ponto de vista, mas enfim, é a minha opinião, a Comissão Competente não devíamos ser nós, devia ser a Comissão de Defesa, porque esta matéria é uma matéria que se inscreve na segurança marítima, a bordo dos navios, portanto, o sistema de autoridade marítima é uma área do Ministério da Defesa Nacional. A própria Polícia Marítima está sobre a alçada direta e a tutela do Ministro da Defesa Nacional. De qualquer maneira, esse é o despacho do Presidente, que a Comissão Competente será a primeira Comissão. O que eu chamo a atenção, em qualquer caso, Sr. Presidente, é que, independentemente da opção por qual é a Comissão Competente, nas entidades a ouvir, a Autoridade Marítima é fundamental ser ouvida. Muito mais importante até, neste caso, do que a Ordem dos Advogados e a... porque isto é matéria que se inscreve diretamente na alçada, na jurisdição da Autoridade Marítima, que é a segurança a bordo dos navios de bandeira portuguesa. E, portanto, solicitava que se acrescentasse às audições. Se a Comissão Competente ficar esta Comissão, a senhora deputada Rubina Berardo, não é? Disponibilizava-se para ser a relatora.
Sim. Com certeza, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas. Esta iniciativa do Partido Social Democrata, o Projeto de Lei 1059, tem como preocupação por parte dos proponentes proceder, de facto, a uma alteração ao regime de ingresso nas magistraturas e formação de magistrados, com a preocupação de garantir expressamente uma área de estudo que incida sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, quer na formação inicial, quer na formação contínua. Portanto, o grupo do PSD e os proponentes entendem que, se tem dado pouca atenção ou pouca relevância nas decisões da magistratura a esta convenção e aos protocolos facultativos e acabam por ter pouco impacto estes instrumentos internacionais na prática diária dos tribunais. Referem ainda que as Nações Unidas têm vindo a fazer recomendações a Portugal com a necessidade de se aplicar estes princípios, estes valores da convenção na nossa jurisprudência. Para isso, entendo então que será fundamental na componente letiva que a mesma possa incidir sobre a Convenção dos Direitos da Criança, como forma de sinalizar a importância que a matéria tem ao nível das ações de formação contínua dos juízes. De um ponto de vista de sistematização, portanto, introduzem alterações à lei que regula o ingresso e a formação dos magistrados, a Lei 2008, de 14 de janeiro, e fazem-no alterando dois artigos, o artigo 39, a linha A, o ponto 2, e o 74, número 3, de forma a ficar expressa e de forma clara a referência à formação, à Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, é feito pela via do aditamento. Na nota técnica é referido que, de um ponto de vista do plano de formação, nos cursos de formação, diretamente do 34º curso, há, de facto, incidência nas sessões sobre a Convenção e estes instrumentos internacionais, mas é no plano de curso. E, no fundo, voltar a referir aquilo que o Presidente disse no início, esta matéria é uma matéria que tem conexão com iniciativas que já estão pendentes e que estavam no grupo de trabalho, que, aliás, este grupo parlamentar propôs que se pudesse criar. Foram feitas audições na altura, quer à Comissão Nacional, quer ao nível da Provedoria de Justiça, quer ao nível do IAC, que foram realizadas pelo grupo de trabalho, mas essas iniciativas que estão neste momento pendentes, que é um projeto de lei do Partido Socialista, cria observatório no âmbito da Comissão Nacional, quer projetos do Bloco de Esquerda, também relacionados com a criação de uma comissão, de um Comitê Nacional, e também do Partido Comunista. Juntou-se agora este projeto de lei do PSD, bem como o projeto de lei do PAN, que faz parte do segundo parecer que apresentava também de seguida, onde o PAN também vem criar e propor a criação de um Observatório Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, aliás, na linha do projeto de lei deste grupo parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, também com a referência da necessidade de se dotar a Comissão Nacional de um observatório que possa permitir trabalhar com mais cientificidade e qualitativamente estas matérias, e, além da criação do observatório, no seio da Comissão, também propõe o alargamento do elenco da própria Comissão Nacional por estrutura, entidade que possa, no fundo, e que trabalhe as questões da proteção da infância. Portanto, quero esta iniciativa que acabei de referir do PAN, que quer criar este observatório, quer, portanto, também o projeto de lei do PSD, portanto, inscrevem-se em sentido lato, na preocupação do reforço da proteção da infância e no destaque que querem dar à Convenção dos Direitos da Criança e à sua aplicação, monitorização e acompanhamento em Portugal. Por isso, juntar-se-ão a esse grupo de trabalho, a essas iniciativas pendentes, que melhor avaliaremos se serão estudadas e analisadas e depois objeto de especialidade no grupo de trabalho específico ou no plenário da Comissão, como se entender mais pertinente, também por parte da coordenação que é assegurada pelo PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Vamos então proceder à votação em separado dos dois pareceres. Portanto, parecer relativo ao projeto de lei número 1059 do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E o parecer relativo ao projeto de lei 1064 do PAN, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Para apreciação na especialidade, temos a proposta de lei número 149, que consagra a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Parlamento ao Partido Socialista, eu requerei, penso que não sei se falei com todos os grupos, mas com alguns seguramente falei, nós estamos a tentar traduzir o amplo consenso manifestado no plenário relativamente à ligação das execuções por multas ao juiz do processo criminal, as soluções, a tradução em termos de logística é mais complexa do que a mera enunciação do que acabo de referir, e portanto ainda não conseguimos traduzir e portanto pedíamos o adiamento, mas nesse pressuposto, ou seja, não vale a pena entrar em detalhes, mas eu próprio tinha uma sugestão de redação que outros meus colegas não tinham e, portanto, o que importa é que tornar inequívoco o propósito e, portanto, nós íamos requerer, estamos a requerer o adiamento desta votação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Penso que vamos, então, continuar a aguardar esse esforço de construção de consensos. Relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que acaba com a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais para o exercício das funções de árbitro em matéria tributária. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem
a
palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O assessor do Grupo Parlamentar não se encontra aqui porque está precisamente a tentar traduzir num papel o consenso que acho que acaba de ser materializado com acolhimento que já tinha sido feito na reunião anterior de sugestão do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que alertou para a questão da situação daqueles que estavam neste momento com o ónus da suspensão provisória pelo período de um ano, mas manifestamente, uma vez que vai ser distribuído agora, não creio que haja condições para a votar, portanto, mas de qualquer maneira vamos já apresentar nesta reunião aquilo que achamos que é o texto final, portanto, que era aquilo que já todos, penso eu, haviam consensualizado no que diz respeito à nossa proposta, acolhendo também a observação que considerámos todos pertinente da alteração do PSD e aparentemente ela está conciliada, portanto faremos distribuir e marcaremos para a próxima reunião a votação, uma vez que de facto não é exigível a quem ainda não conhece estar agora a decidir com a mera leitura. Obrigado.
Sim, não. Atendendo a que os poderes divinitórios não estão distribuídos. Bom, muito bem, estas especialidades estão a ocorrer muito celeramente. Vamos passar então a... Faz a voz, Sr. Deputado.
Antecipando-me àquilo que o Sr. Presidente está a dizer, o ponto 5, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves mandou-me uma mensagem, contrariamente eu estava à espera. Não tem outra reunião sobreposta, que aliás era a sugestão há um bocado que o Sr. Presidente referia da conferência de líderes. A minha sugestão era que se evitasse a sobreposição insana que neste momento se verifica. Eu ontem tinha 3 reuniões para ao mesmo tempo, sendo que com a particularidade uma comissão parlamentar de inquérito teve que esperar até a libertação de sala, portanto nem espaço físico tinha. Mas portanto, uma vez que tive a referência que seria apresentado um texto de substituição, ia requerer o adiamento deste ponto 5, porque manifestamente neste momento não tenho nada para apresentar. Muito obrigado.
Repentinamente deparámos-nos com o ponto 6 da ordem de trabalhos. Trata-se aqui de duas redações finais de incidência exclusivamente linguística. Pergunto às senhoras e senhores deputados se relativamente à quinta alteração à lei número 52 de 2003, de 22 de agosto, transpõe a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março e o texto que altera o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Pergunto se relativamente às redações finais propostas, se há. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
O Sr. Presidente, é só uma questão que eu acho que é pertinente pedir um bocadinho a atenção também. No artigo 4º, na redação do artigo 4º, Na redação, Sr. Presidente, que é dada para, as alterações são feitas no, para o artigo 4º, no número 7, aqui na redação final, os serviços tiraram uma vírgula que eu acho que não se deve tirar. No artigo 4º, número 7, a proposta de lei vinha com a vírgula e eu acho que bem. É o seguinte, isto diz assim, quem por qualquer meio treinar ou instruir outrem, receber de outrem ou adquirir para si próprio treino, vírgula, instrução ou conhecimentos, e o Governo tinha vírgula a seguir a conhecimentos, e do meu ponto de vista bem, porque sobre o fabrico e utilização de explosivos é relativamente a todas as matérias anteriores, não é só relativamente aos conhecimentos, e portanto a vírgula faz cá falta, estava cá e não deve ser retirada. Dito isto, na alteração que é feita a seguir no número 10, aqui a proposta de lei não tinha vírgula, eu percebo, mas eu, por uma questão de identidade, punha a vírgula também. O número 10 diz quem, por qualquer meio, viajar, não sei o quê, para si próprio, apoio logístico, treino, vírgula, instrução ou conhecimentos, mais uma vez, a seguir a conhecimentos, punha a vírgula. Porque o fabrico, sob o fabrico de utilização de explosivos, armas de fogo e tal, é relativamente não apenas aos conhecimentos, mas também à instrução e ao treino. É a importância das vírgulas, Sr. Presidente. Não, neste caso é a importância do bom português. Tem sempre a ver uma coisa com a outra. Mas como aqui estamos em tipos de crime, eu acho que as duas vírgulas deviam lá ser colocadas imediatamente após a palavra conhecimentos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que o facto de terem sido já marcadas duas audições relativas a estes estatutos, no caso à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, no outro, os membros eleitos para a Assembleia da República, para o Conselho Superior do Ministério Público, dá satisfação a esta preocupação, que é unicamente, tem unicamente a ver com o facto de serem dois processos ativos pesados. Estamos a poucos meses, embora não pareça, a poucos meses do final da legislatura e seria bom começarmos a trabalhar nestes processos para que não estejamos confrontados em maio ou junho com aquelas situações de legislar à pressa. E, portanto, era essa a única preocupação. E, portanto, verifico que o facto de haver marcações de audições necessárias sobre esta matéria é um passo. e depois a seguir a esse outros passos terão de seguir, mas portanto era só uma espécie de lembrete que está correspondido e portanto eu nada mais tenho a acrescentar. Creio que era útil, obviamente, que para cada um desses processos legislativos se constituísse um grupo de trabalho, de preferência que não colidisse com outros, não é? Mas a ideia é que não podemos ir adiando sucessivamente este trabalho de especialidade.
Obrigado, Sr. Deputado Doutor Filipe. Sr. Deputado Vanegas da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Para além de subscrever na íntegra as palavras do Sr. Deputado António Filipe, acrescentar apenas um requerimento que faço de forma oral, no sentido de também ser ouvido o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público neste processo, que já tinha manifestado essa vontade e, portanto, o CDS neste momento requer essa audição também, que deverá ser feita se isso for acordado no respectivo grupo de trabalho. Para que, do mesmo modo que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses será ouvida, para que também o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público seja ouvido nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Está previsto, é um compromisso, aliás, assumido com a direção do sindicato, que serão ouvidos, portanto... temos data?
A Associação Sindical no dia 12, com o sindicato, mas a senhora Pedra falou em grupo.
Exato. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento oral, nada a objetar, pelo contrário, é óbvio. A única questão, quando eu ia pedir a palavra, pois entretanto prejudicado pelo esclarecimento do Sr. Deputado António Filipe, era que se houvesse uma pronúncia, uma votação aqui, e eu requeria obviamente porque tanto o deputado Fernando Anastácio como o deputado Jorge Lacan não estavam e, portanto, como em princípio estariam diretamente envolvidos, acho que deveriam pronunciar sobre o modo. Mas como o Sr. Deputado António Filipe referiu, e de facto estão já agendadas audições neste âmbito, eu penso que essa definição pode ser tomada no momento imediatamente subsequente àquela, mas portanto, como e bem referiu, o que interessa é que temos consciência de que temos alguma premência de tempo sobre estes diplomas e a circunstância de eles estarem agendados é bem testemunho de que eles estão presentes na nossa preocupação e, portanto, concluindo era isso, se houvesse uma deliberação requeria o acendimento, se era esta questão de esclarecimento, nada obsta que desde já se aprova, obviamente, também a audição do SMMP e relativamente ao resto aguardaríamos essa audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vamos então relativamente ao requerimento para audição da Ministra da Justiça por razões técnicas, o requerente solicitou o seu adiamento, portanto ficará para a próxima reunião e pergunto, não há pareceres da Subcomissão de Ética? Sr. Deputado Luís Marques Guedes? Sr. Vice-Presidente da Subcomissão de Ética, há pareceres? Não há pareceres? Nos outros assuntos, há alguma... Sr. Deputado Vanegas da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho sim, Sr. Deputado. Outros assuntos que o Sr. Deputado conhece. Sr. Presidente, o Sr. Deputado António Gameiro incumbiu-me de aqui tratarmos de, na sequência da reunião do grupo de trabalho em que participei eu e o Sr. Deputado António Gameiro, o Sr. Deputado José Manuel Pereira e o Sr. Deputado Andréa Neto, decidimos que seria feita uma audição pública com as entidades que já estavam indicadas pelo CDS e pelo Bloco de Esquerda a respeito da lei das armas, peço desculpa, no dia 1 de fevereiro, tendencialmente, e que depois seriam ouvidas outras entidades no âmbito do grupo de trabalho, designadamente a secção de armas e munições da PSP, que o Bloco de Esquerda já requeriu que fosse ouvida em separado, posteriormente a esta audição pública. E, portanto, eu queria apenas submeter à apreciação desta comissão, por incumbência do Sr. Deputado António Gameiro, a data de 1 de fevereiro para agendarmos essa audição pública e depois o grupo de trabalho encarregar-se-á de eu fazer as audições que os outros partidos, que os mais partidos entendam ainda deveres fazer, se no âmbito dos grupos de trabalho, sendo certo que, e isto ainda não foi requerido pelo CDS, mas será requerido também nesse sentido, para que seja ouvido o deputado relator da diretiva que deu origem a esta proposta de lei, que foi o eurodeputado Nuno Melo, e portanto nós também requereremos a sua audição posteriormente no âmbito do grupo de trabalho, porque não faz sentido que atrasemos mais os trabalhos desta comissão, uma vez que é um grupo de trabalho constituído nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente, era só.
Muito obrigado, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu também estou indicado para esse grupo de trabalho. E, portanto, concordo naturalmente com a realização dessa audição no dia 1 para ouvir várias entidades. Apenas, talvez aproveitasse o facto desta questão ter sido trazida aqui, e bem, era sugerir que ao elenco do dia 1 pudesse ser acrescentada a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, porque eles, creio que têm um documento elaborado sobre esta matéria. Como? Não, a Sra. Deputada está aqui a informar-me da sua opinião de que talvez fosse útil ouvi-los no âmbito do grupo de trabalho. Não tenho nada a opor, portanto é só... muito bem, pronto, fica só... muito bem, ótimo. Pode ser no âmbito do grupo de trabalho e, portanto, nada a obstar a coisa nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Conforme a indicação do Sr. Deputado António Gameiro, está efetivamente previsto para o princípio da tarde do dia 1 a audição sobre a Lei das Armas e, portanto, não havendo objeções, a sugestão do Sr. Deputado António Filipe terá o enquadramento que o grupo de trabalho entender mais adequado. Bom, realmente... tivemos uma reunião extremamente célere. Não tenho nenhuma proposta de entretenimento até às 11h30. De maneira que sugiro que encerremos os trabalhos. Não há nenhuma hipótese de tentar antecipar a vinda do Sr. General? Então.